Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém! Deus está aqui! Amém! Você pode aplaudir pela presença dEle? Ele está aqui! Glória a Deus! Abacuque 1, de 2 a 4, diz assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que Tu ouças? Até quando gritarei a Ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há uma luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Certo dia eu estava brincando com Davi e ele estava com a unha um pouquinho comprida. Eu não tinha cortado a unha dele naquele dia. E de repente, ele brincando, enfia o dedo no meu olho. E machucou o meu olho de uma maneira que eu senti muita dor. Muita dor, ele ficou assustado porque eu falava, tá doendo. Chegou a machucar porque ele bateu a unha. Ele queria ver o meu verdinho do olho. E o meu olho ficou muito ferido. Um ferimento pode atrapalhar a maneira como a gente enxerga. Um ferimento altera a maneira como vemos e analisamos uma situação. E é por isso que nós devemos guardar o nosso coração, que é o centro das nossas emoções. A minha visão estava comprometida. Eu passei dias enxergando diferente. Eu passei dias com um incômodo nos olhos. A minha visão estava alterada. O profeta Abacuque estava com o coração machucado diante de tantas injustiças, por ver os maus levando vantagem sobre os bons. Ele olhava para o povo de Deus que tinha perdido o temor e estava cometendo atrocidades. Então ele chega para Deus e ele chega questionando Deus: o Senhor não está vendo? Quem se identifica? Até quando, Senhor? Olha só o que está acontecendo, o Senhor não está ligado. Então o Senhor responde para ele, Abacuque 1:5. O Senhor diz ao seu povo: olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que eu vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Deus responde: sim, eu vou fazer uma coisa que se eu contar ninguém vai acreditar. E ele fala: escreve. E Deus fala como vai punir o povo. Ele pega, ele diz que vai pegar uma nação muito cruel, muito severa, e vai trazer sobre juízo, sobre castigo para o povo que estava cometendo tudo aquilo. Então Abacuque meio que entra em parafuso e fala assim: como assim? Com as minhas palavras? Ele vai reclamar para Deus: peraí, como assim o Senhor vai pegar uma nação pior para vir punir o teu povo? A gente não entende quando a gente está com o olhar ferido as coisas que Deus faz. A gente quer compreender, mas parece que o agir de Deus não tem lógica para o homem, porque Deus, ele age na contramão. A gente pensa que Deus vai fazer de uma maneira, e Deus sempre nos surpreende fazendo de outra, porque Deus vê todas as coisas. Ele responde: eu estou ligado em tudo que está acontecendo, e quando eu agir, o negócio, o bicho vai pegar. E nessa hora, Abacuque fica preocupado: como assim? Vai ser dessa forma? Deus não age por pressão, nem da mesma forma. A gente acabou de cantar: Deus é o mesmo. O mesmo Deus não age da mesma forma. Ele continua sendo o mesmo, mas nem sempre age da mesma maneira. Muitas vezes achamos que Ele está em silêncio e que Ele não está vendo a injustiça que está acontecendo com a gente, a injustiça ao nosso redor, mas Ele está atento a tudo. Quantas pessoas estão machucadas na alma, Pessoas que perderam a fé diante de abusos emocionais e das injustiças que passou, que está vivendo. Mas se elas não colocarem diante do Senhor a ferida, se não expor a ferida para Deus, não vai voltar a enxergar o que Deus quer mostrar. Um olho ferido, por causa de um coração ferido, não enxerga as coisas com nitidez, nem com clareza. É um olhar diferenciado. Por quê? Porque uma pessoa ferida fere pessoas. Uma pessoa ferida não entende a lógica de Deus e não aceita que Deus abençoe as pessoas que é mal. Ela não entende. Ela fala assim: Deus, como assim? Essa pessoa, eu conheço a vida dela, o Senhor está fazendo na vida dela, é sério. Eu sei que ela faz isso, isso, isso. E eu que estou indo na igreja, que leio a Bíblia, que dananana, quem nunca? Quando eu preparava essa mensagem, Deus me trouxe, e eu gosto de aplicar as coisas, para vocês entenderem que nós todos passamos pelas mesmas coisas. Mas aí a gente aprende e ensina como tem que agir. Eu me lembro que quando eu queria engravidar da Valentina, demorou um tempo. E eu vivi uma pressão muito grande das pessoas. O pastor fazia palestra, a gente, né, não era pastor. Então, assim, onde a gente passava, todo mundo: e aí, o bebê? E o bebê? O bebê? E todo mundo na minha casa já tinha filho. E aí veio a pressão. E essa pressão não é legal. Então, teve um dia que eu estava lá fazendo comida e, de repente, a minha mãe me mandou uma mensagem que uma jovem estava grávida. Ela estava desviada dos caminhos de Deus. Enfim, ela não conhecia nem quem era o pai da criança. E falou: filha, ora, porque aquilo... Eu fiquei doida. Eu falei: Deus, como assim? Eu tô aqui. Eu oro, eu te busco, larguei tudo. Aquela coisa que você já fez. Como assim? A menina não tem condições, a menina está afastada, a menina. E o Espírito Santo me constrangeu na hora. E eu senti um temor muito grande. E no meu espírito ele disse: fica quieta, porque você não sabe as coisas que eu faço. Você não sabe a maneira do meu agir. Você não pode falar do que você não conhece. Você não sabe o que eu sou capaz de fazer através da vida de uma criança. Então fica quieta. E na hora eu comecei a chorar, e eu fui falar com o pastor, e eu falei, contei o que tinha acontecido, e falei, eu fiquei brava, porque eu me acho mais preparada para receber a bênção. Eu acho que é uma injustiça eu ter que esperar tanto, e uma pessoa que nem quer, e uma pessoa que não está nem aí com nada, vai receber aquilo que eu quero. Deus sabe o que faz, e Ele usa as coisas, as circunstâncias que poderiam não estar nos planos dele para aquela menina, mas ele usa aquilo como um milagre na vida de uma família. Às vezes, quando o nosso olhar está machucado, está ferido, a gente olha alguém sendo abençoado, e essa pessoa não está na igreja, e essa pessoa não é uma pessoa legal, e a gente acha que Deus está errando, e a gente olha e fala: como é que pode essa pessoa ter aquilo que eu quero ter? E eu que mereço ter, não tenho. O nosso olhar está machucado. Não cabe a nós julgar a bênção de Deus sobre a vida de outras pessoas. Mas quando a gente não entende, a gente fala: como assim, Senhor? Como assim? Essa pessoa não merece bênção. Essa pessoa merece castigo. Essa pessoa merece ser punida. Por quê? Uma pessoa ferida não entende a lógica de Deus. Uma pessoa ferida não encontra paz. O ferimento no meu olho me deixou agitada por alguns dias. Afobada, porque eu não conseguia ver com nitidez. E essa é a estratégia do diabo: deixar você afobada, afobado, agitado. Pegar o seu coração, ferir o seu coração e deixar você cego, porque a agitação cega as pessoas. E é na agitação que muitos erros são cometidos. Porque você não consegue enxergar, porque o seu coração está magoado e porque você está agitado. Você não encontra paz. E quem não encontra paz quer achar paz em outras coisas. Então eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu vou realizar o meu desejo da minha maneira. Deus não está fazendo, então eu vou fazer. Não é assim que as coisas funcionam. A cura restaura a visão. Por isso você precisa expor a ferida para o Senhor. Expor o coração, o machucado e dizer: Deus, eu quero voltar a enxergar. Eu não quero olhar para as pessoas e ter um olhar amargo diante da situação. Eu quero trazer a solução. Eu quero ser a resposta. Eu quero ser alguém que ora por essas pessoas. Alguém que clama misericórdia por aqueles que estão fazendo injustiça. E dizer: Deus, tem misericórdia desse povo. Deus, tem misericórdia. Porque foi assim que aconteceu. Deus disse que traria sim um juízo muito, muito, muito difícil para o povo. E assim aconteceu, no tempo certo. Mas Deus também disse que o justo viveria pela fé. Abacuque então entende que Deus sabe o que faz. E que ele precisava confiar nessa soberania, nessa grandeza, nesses planos que nós não conseguimos entender. E ele em oração ele diz, Abacuque 3:2: Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Ele queria ver as maravilhas do Senhor em meio a tantas coisas. E ele diz: mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Ou seja, mesmo que esse povo esteja fazendo tantas coisas ruins, tem misericórdia de nós. Ele muda o discurso. Olha, mesmo que está acontecendo isso, tem misericórdia. E na sequência, capítulo 3, versículo 17 a 19, você conhece: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu me exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Nos lugares altos a nossa visão é restaurada. Nos lugares altos a nossa visão é renovada, é ampliada, é curada. É nos lugares altos. Ele entende que não cabe a ele julgar o povo e sim clamar. Ele foi levantado para avisar o povo sobre o pecado. Os profetas no Antigo Testamento foram levantados por Deus para dizer para o povo: vocês estão errando. Eles eram a voz de Deus. Mas quando ele chega para Deus e fala: Senhor, o Senhor não vai fazer nada com esse povo ruim? Com esse povo que está cometendo tudo isso? E Deus fala: eu estou no comando. Nada passa do meu controle. Eu estou de olho em tudo, deixa comigo. O que temos que pedir é: Deus, tem misericórdia. Deus, tem misericórdia. Pastor, tem uma frase que a gente vive e a gente fala isso. Às vezes é preciso tudo piorar para então melhorar. Então se está tudo piorando, calma que vai melhorar. Às vezes tudo precisa chegar num estágio para começar certo. Porque não adianta continuar errado. Então deixa que piore para então melhorar, para então consertar, para então caminhar da maneira certa. Se está tudo piorando, calma que depois que piora, melhora. Depois que piora, melhora. O Senhor em Salmos diz que Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Um coração curado tem uma visão restaurada. Por isso nós precisamos clamar por justiça, sim, mas também por misericórdia, por transformação. Nós precisamos enxergar a mudança das pessoas, sim, precisamos enxergar. Não importa o que as pessoas fizeram no passado, não importa o que elas estão fazendo agora, você precisa enxergar com os olhos de Deus a mudança na vida delas. Você precisa enxergar cidades rendidas ao Senhor. A gente enxerga essa cidade rendida. Você precisa enxergar essa nação rendida ao Senhor, clamar por misericórdia. Deus, olha esse povo, esse mundo, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Nós somos levantados não para julgar, mas para clamar por misericórdia. Nós precisamos enxergar o agir de tudo, de Deus em tudo, e dizer, mesmo sem entender, mesmo fora da lógica, mesmo que não faça sentido, mesmo que não seja da minha maneira, do meu jeito, eu confio em Ti. Eu tão somente confio e espero em Ti. Amém. Feche os seus olhos. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Nós queremos nos alegrar, não através das circunstâncias, mas nos alegrar porque temos um Deus que cuida de nós. Temos um Deus que está no controle de todas as coisas e que vê todas as coisas e que sabe, sabe como aplicar a justiça correta, na hora certa, no tempo certo, porque o Senhor já tem tudo determinado. Já está tudo determinado debaixo do céu. Obrigada porque o Senhor tem nos ensinado a clamar por essa cidade, a clamar por pessoas que estão distantes, por pessoas que ainda não te conhecem. Nós queremos sim que elas sejam abençoadas, nós também queremos a bênção, mas sabemos que a bênção chega na hora certa para cada um. Por isso queremos descansar. Valentina chegou no tempo determinado pelo Senhor. Davi chegou no tempo determinado pelo Senhor, fora da lógica. No meio de uma pandemia, tudo estava determinado porque era o tempo do nascimento deles. O Senhor não está atrasado. O Senhor não é um Deus injusto. O Senhor é um Deus justo e o Senhor opera em todo o tempo. Mesmo que a gente não esteja vendo, o Senhor está trabalhando. Mesmo que não, a gente não tenha entendido a maneira como o Senhor faz, mesmo assim o Senhor continua fazendo. O Senhor não precisa que a gente entenda, o Senhor precisa que a gente creia. Somente que a gente creia que o Senhor sabe o que faz. Obrigada por essa palavra. Obrigada, Deus, porque mesmo sem entender, nós confiamos no Senhor. Obrigada pelo teu amor, pela tua soberania, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Uau.